E hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, Matheus Pereira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente mais uma vez.
Dona Carla, todos estão nos assistindo. Bom dia nessa quinta-feira abençoada. Bora lá, pela frente.
Matheus Pereira, mas é um sobe e desce nessa bolsa de Chicago que não se sabe para onde vai. Ontem eu conversava com um analista de café, eu dizia assim: Lúcio, mas tem mais para onde ir esse preço? Ele falou: tem, Carlinha, para cima. Como é que estamos para soja? Num dia cai 15 pontos, no outro sobe 15 pontos. É, a volatilidade vai continuar, Matheus?
Carla, sim, volatilidade ela é saudável ao mercado. Tenho certeza que alguns produtores, né, acabam sendo induzidos ali a pensar que a especulação ela é desfavorável ao setor, só que não, ela nos dá oportunidade, né? Assim como a gente vê os exageros especulativos, né, quando o mercado está sangrando, também existem exageros especulativos quando o mercado está benéfico, né, está soprando para novas altas, né? E é o que a gente observa por agora, né, Carla? A gente tem um mercado que, enfim, já criou essa consciência sobre o Brasil, que é a safra cheia, não tem ninguém falando nada diferente hoje, né? Assim, até o papagaio do pirata repete a mesma coisa. A safra do Brasil é cheia. Até os analistas de ar-condicionado estão falando a mesma coisa. A safra do Brasil é cheia.
É mesmo.
Então, assim, essa percepção ela já existe. Agora, os problemas estão aparecendo. E esses problemas, né, assim como na safra de verão, assim como nessa segunda safra de outono, safra de inverno, se chamar também no Brasil, né, segunda safra brasileira, a gente tem alguns problemas aparecendo que vai desconstruindo essa percepção prévia, cara.
Bom, Matheus, o quanto disso é, eu acho que é importante a gente entender, claro, tudo que está motivando essa situação em Chicago, mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente entender como isso chega para nós, né? O que eu tenho ouvido também essa semana, né? Porque eu começo aqui o Bom Dia Agronegócio, mas no final do dia eu vou conversar também com os analistas para fechar o mercado. Como é que eles têm me descrito essa semana, essas últimas semanas de negócios ainda travados? Porque o produtor está também de olho nessa volatilidade. Qual tem sido a sua percepção, a percepção da pátria sobre, nesse momento, a nossa safra e os nossos negócios?
Cara, de fato, assim, as novas vendas produtoras a futuro, né, elas estão um tanto quanto frias no exato momento. E a gente tem que entender também esse período sazonal é normal, porque essa época do ano a gente não tenha tanto avanço no mercado em anos como o atual, de uma colheita atrasada. Tá? É normal com que grande parte da base produtiva que já fez negócios a futuro ou estão aguardando para tirar a soja do campo e entregar e honrar os compromissos, ou são aqueles produtores que já se planejaram para colher, ter o grão disponível, estocado e carregar eventualmente um segundo semestre ou vender em boca de colheita. Certo ou errado é o planejamento de cada um. Tá? Então é normal com que nesses engasgos, cara, de aceleração de trabalho de campo, como a gente está vivendo por agora, excessos pluviométricos na região central brasileira impede o avanço natural, o avanço saudável, né, de colheita aqui na região, tanto no Mato Grosso, quanto no estado da Rondônia, quanto dentro do estado de Goiás. Já algumas partes do Mato Grosso Sul precisariam estar tirando soja do campo, não conseguem devido a essas dificuldades pontuais. Então, nessas dificuldades, cara, a gente tem sim uma paralisação das intenções de novas vendas, o que é natural para um cenário como a gente vive por agora.
Matheus, quem precisa fazer segurar essas vendas e, de fato, avançá-las com um pouco mais de cautela, vai encontrar oportunidades à frente um pouco melhores do que essas, ou te preocupa justamente essa necessidade de carregar essa soja, porque mais adiante o mercado pode sentir uma pressão um pouquinho mais agressiva, quando a colheita de repente tomar um ritmo um pouco mais acelerado, enfim, o que está no seu horizonte para esse produtor que precisa segurar essa soja, ou que tem que segurar por margens, enfim, por alguma necessidade, não pode avançar com seus novos negócios agora?
Carla, eu estive até palestrando até à tarde, por um grupo de empresários falando sobre, não sobre especificamente sobre soja, mas a saúde total, né, do setor do agronegócio no Brasil. E uma coisa que eu sempre levanto, né, e foi levantado ontem, talvez encaixa muito nessa pergunta, são essas sazonalidades de venda. Tá? O produtor por agora é natural, produtor de soja, de verão, que tem a soja colhida em campo, grande parte deles, né? Não tô falando talvez aqueles que se prepararam, mas a maioria dos produtores no Brasil ainda avançam com vendas durante o processo de colheita. Mais uma vez, não estou dizendo se é certo ou errado, só estou analisando o movimento que a gente observa sazonalmente, que é aquela tendência que sempre se repete na mesma época do ano. Então, sazonalmente, essa tendência que se repete sempre na mesma época do ano, a gente tem esse avanço da colheita no Brasil, a disponibilidade do grão à venda, a necessidade de caixa financeiro. Qual produtor no Brasil não vai ter um boleto para ser pago agora no final do mês de fevereiro, no final do mês de março, no final do mês de abril? Levante a mão aquele produtor que não tem um boleto para ser pago no fim dos próximos 3 meses. Nenhum. Então, nessa necessidade de caixa, na disponibilidade do grão, na aceleração da colheita, é sazonal. É comum, Carla, a gente observar essa pressão ao mercado da soja no Brasil, tá? Salvo exceções. Como a gente teve há 2 anos, perdão, 3 anos atrás, 2022. Quando o Brasil teve a pior quebra da história do nosso país, foram mais de 25 milhões de toneladas perdidas de soja, em especial pela seca que devastou grande parte do Paraná, do Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso Sul, até parte tanto do Mato Grosso quanto a região centro-sul do estado de Goiás, devastou em mais de 25 milhões de toneladas durante há 3 anos atrás. E os resultados foram expostos ao mercado, mesmo que a gente aqui na Pátria fazia o trabalho de conscientização do nosso cliente. Mas o mercado só criou conscientização quando viu o resultado, que não era aquilo que era esperado. E durante a colheita, lá há 3 anos atrás, o mercado subiu agressivamente. Agora, neste ano, a gente tem. Os sinais são de uma tendência mais regular, uma tendência sazonal, que apesar das quebras inegáveis no Rio Grande do Sul, sofrendo agressivamente com falta de chuvas, graças a Deus tivemos aí nas últimas 24 horas algumas regiões do Rio Grande do Sul sendo agraciadas com índices pluviométricos aí que ultrapassaram 30 milímetros acumulados, graças a Deus, deu um alívio, mas foram regiões, algumas regiões pontuais no Paraná também sofreram, também no Mato Grosso Sul, até em algumas partes do sul do Mato Grosso, regiões que sofreram com intempéries climáticas, mas, Carla, volto a lembrar, hoje mais da metade da área cultivada com soja na região centro, norte e nordeste do Brasil vem passando por uma condição de lavoura extraordinária. Tá? Já os resultados iniciais aí dos nossos clientes, processo de colheita no Mato Grosso, no oeste da Bahia, tá? Assim como aqui dentro do estado de Goiás, em algumas partes do Tocantins, colheita muito incipiente ainda, nos relatam produtividades extraordinárias. Então, é comum, Carla, agora, né, nesses períodos de compromisso financeiro, a gente ter essa pressão, tá? E é o que a gente espera por agora. Então, me preocupa.
Sim.
Aquele produtor que está aguardando, está com soja em mãos, vai precisar fazer vendas aí durante final de fevereiro, final de março, final de abril. Mais uma vez, levante a mão quem não tem um boleto para ser pago. Nenhum produtor consegue tolerar sem ter caixa para honrar esses compromissos pontuais. Tá, então, durante esses períodos ali de necessidade, é um mercado, na nossa percepção, mais sangrento, cara. Porém, a gente vê sim que no segundo semestre a gente tem total capacidade de recuperação agressiva dos preços, cara.
Ah, era isso que eu queria entender. A recuperação, portanto, está prevista para o segundo semestre. Isso vem pelo quê, Matheus? Pela distância dessa chegada da oferta, uma recuperação dos prêmios? O que que vai motivar essa recuperação? Aqui que o produtor tem que estar atento para entender como essas oportunidades vão chegar e capturá-las, claro.
Cara, o primeiro ponto, demanda, tá? Mais uma vez a gente vê a mesma ladainha, todo começo de ano, aquela mesma história. Ah, a China vai parar de comprar soja do Brasil. Fecha o ano, China bate recorde de importação. Então, mais uma vez, os chineses estão com muito apetite por soja brasileira, tá? Em especial do Brasil. Esses conflitos comerciais de Trump, Xi Jinping, eles ressaltam ainda mais, né, a necessidade da China manter esse bom relacionamento comercial com o Brasil, tá? Algo que já vem sendo observado já desde 2019, a gente sempre fala isso. A China compra tudo que o Brasil tem de exportável, só para de comprar do Brasil quando há a escassez do grão exportável, tá? Quando limita o produto aqui disponível, assim como aconteceu no final do ano passado, já desde outubro do ano passado, o Brasil não consegue colocar a soja em direção à China, porque esgotou o nosso produto comercializado para exportação no Brasil, por quebras de safra no país, por isso que a gente viu a recuperação vertiginosa dos preços da soja no ano passado. Então, demanda é um fator crucial. Maior rebanho da história chinesa aberto agora em 2025 para a cadeia de suínos, que é a cadeia que consome mais da metade do produto importado pela China. A gente tem tanto recorde no rebanho suínos e o rebanho de aves. As duas cadeias, cara, que consomem mais de 80% da soja importada e esmagada dentro da China. 80% está nessas duas cadeias. Tá? E o resto ali está na distribuição do restante da cadeia de proteína animal. Tá? 100% da soja importada pela China, que vira, vai para o processo de esmagamento, ela vira ração animal. E esses dois principais rebanhos, detentores de 80% da demanda chinesa por soja in natura, são dois rebanhos que já iniciam antes de 2025 nos seus patamares recordes. Maior rebanho, são os dois maiores rebanhos da história chinesa. E animal vivo come. Animal vivo, não importa se a crise imobiliária na China está faltando, enfim, tá criando inadimplência nos imóveis vendidos e financiados na China. Animal vivo come. Então a China é muito provável, mais uma vez, bater um novo recorde de importação da soja brasileira em 2025, cara. Então, apesar de um salto muito grande na produção brasileira, inegável, inegável, ainda a China vão sim tentar rapar o que o Brasil tem de disponível. Tanto é que a gente já vê a China se estocando na retinha final do mês do ano de 2024. Assim, quando os chineses viram que o Brasil estava limitando a disponibilidade do grão exportável, começou a fazer compras mais agressivas no território norte-americano para se estocar e aguardar a entrada de um novo ciclo aqui no país. A gente vê estoques portuários na China, que estavam elevados até o início de janeiro, já começaram agora em fevereiro, já em decréscimo, por conta de estar consumindo esses estoques portuários a fim de aguardar a entrada da soja do nosso país. Então, por demanda, cara, a gente vê sim que há uma capacidade de recuperações dos prêmios, uma melhora também nos preços em Chicago. Essa presença de Trump causa esse sentimento, né, do produtor norte-americano, alguns clientes pátria, nos alertando que irá optar por culturas mais nacionalizadas, culturas mais domésticas, como é o caso do milho, como é o caso do trigo, tá? Evitando cada vez mais culturas dependentes da exportação em direção à Ásia, como é o caso da soja. Então, uma limitação de área de soja, somada a uma demanda agressiva em 2025 pela oleaginosa, ela possui sim esse palco, né, para recuperação dos preços no longo prazo, cara.
Matheus, eu queria justamente entender qual é a sua análise desse momento Estados Unidos-China e como é que você está vendo todo esse o desdobramento dessa história. Se a gente percorre aqui o noticiário internacional, essa postura do Donald Trump, protecionista, tarifária, como nada do que nós já não conhecemos, ela continua sendo o centro da notícia, né? Agora, como é que isso efetivamente pode afetar o nosso mercado? Pode afetar o comércio global de soja e ter algum impacto para o Brasil, seja positivo ou negativo, da sua perspectiva?
Carla, muito bem. Primeiro ponto, né? Não é novidade. A
Exato.
gente tem que sempre colocar isso em pauta, né? Que às vezes, né? Talvez o mercado mais imaturo, assim dizendo, os especialistas que talvez não tenham maturidade do calejo, né? De ter vivido algo semelhante no passado, acabam tentando projetar uma reação já observada. Lá em 2018, no estopim do conflito comercial de Trump e Xi Jinping. Eu falo muito disso também nas minhas palestras Brasil afora, né? E mostro os motivos, né? O Trump lá se sentiu, criou umas suspeitas, né, sobre roubo de propriedade intelectual em máquinas de lavar roupa. O conflito começou lavando roupa, lá na China, lá entre China e Estados Unidos, lá em 2018. Trump foi lavar roupa com o Xi Jinping na China. E aquele conflito foi se escalando até ter retaliações do lado chinês sobre produtos agropecuários de origem norte-americana, que são retaliações vigentes até hoje. Não é a presença de Trump que voltou a trazer as tarifas. Biden, durante seus 4 anos de governo, manteve,
Exato.
tá, toda a barreira tarifária contra os chineses, e os chineses, por resposta retaliatória, manteve a barreira tarifária sobre os produtos norte-americanos. O que está acontecendo agora é uma intensificação. Então, o mercado, ele já entende os efeitos, ele já vê que os chineses, como eu já disse, estão concentrados nas compras da soja brasileira. Tá? Eles concentram 100% da demanda ao Brasil e só param de fazer novas aquisições quando há o esgotamento do grão exportável no país. Não tem como os chineses concentrar 110%. Já está 100% comprometido em comprar o máximo possível do nosso Brasil. Então, é necessário, agora, cara, na nossa percepção, que o atual governo, né, do nosso Brasil, ele mantém esse laço comercial com os chineses em prol da saúde financeira do nosso setor da soja. Tá? A gente sabe que, né, para a soja no Brasil é o produto mais relevante na construção de riqueza do nosso país, no PIB, né, ele responde por mais de 1% do nosso PIB, o produto único, é o produto único mais relevante, maior peso na formação do nosso produto interno bruto. Só que para os chineses, a soja não é tão relevante quanto para o Brasil. Então, para os chineses, né, acreditamos que não deve ter tantos engasgos, tantos problemas em relação a esse laço comercial com o Brasil, pois é um produto de baixa relevância, né? Não é a mesma coisa, talvez, para o minério de ferro, onde há, sim, preocupações. Não é a mesma coisa, talvez, para madeiras, commodities, né? Também não fogem só do setor de alimentos, mas outras commodities agrícolas também. Então, para a soja, cara, a gente é necessário que a gente mantenha essa relação comercial saudável, favorável, para que a gente mantenha esse fluxo de exportação em sentido aos Estados Unidos. Para a soja. Para o mercado da proteína animal, eventualmente, é uma preocupação. Os norte-americanos é um grande player, um grande participante do mercado de proteína animal, em especial aqui do Brasil. As principais empresas hoje, né, abatedoras e processadoras de carne dentro do território norte-americano são empresas brasileiras. Então, a gente pode sim ter alguns engasgos em relação à proteína animal, caso o Trump, né, permaneça com essa postura protecionista, essa postura de iniciar conflitos não mais bélicos, mas conflitos comerciais, como a gente tem visto por agora, e que pode sim respingar no nosso mercado da pecuária. Agora, no mercado de proteína vegetal, como é o caso da soja, a gente tem muito mais a ganhar do que a perder com o Trump jogando querosene na fogueira, assim dizendo, Carlos.
Deixa eu jogar então, né, Matheus Pereira? Deixa eu jogar. Aí a gente primeiro a gente vê o fogo, depois a gente pensa se a gente vai ter que apagar. Matheus, pra gente
É isso
concluir,
aí.
não é? Pra gente concluir a nossa troca de ideias dessa quinta-feira. Que preços a gente está falando sendo ofertados ao produtor brasileiro, base Porto, pra gente entender de uma forma um pouquinho mais ampla como é que o mercado brasileiro vai caminhando para concluir essa semana.
Tô pegando agora, cara. Você me joga na fogueira e eu saio de dentro da fogueira com o número aqui na mão,
Ué, eu só vou pedir pra gente que sabe. O João Batista me ensinou assim, ó: ninguém vai balançar uma árvore que não vai cair frutos de lá. Então
É
acostume-se,
isso
Carlinha.
aí.
Então você é por aí.
É isso aí. Muito boa frase, o grande sábio, amigo João Batista. Olha, Carla, a gente tem agora, no exato momento, autorizado hoje pela manhã, às 8 horas, pela Lohane Ferreira, a nossa análise de mercado físico dentro da pátria. A gente tem grande parte do Mato Grosso e Goiás fora do mercado. Mato Grosso do Sul, para entrega do disponível ainda, 115 dourados. Ponta Porã, 116 do disponível, tá? Estou falando de futuro. Futuro eu já passo agora, já está abrindo meu sistema por aqui. A gente tem Minas Gerais também, grande parte fora do mercado. Santos hoje disponível 130.
Tá.
Paranaguá, 133,30, cara. Já é uma soja em Paranaguá que já vai mesclando disponível com já a nova safra colhida 2025. Tá? Então a gente tem agora fevereiro, 133, que é essa disponível já mesclada com a entrega do 25. A gente tem o março já R$ 3 abaixo, 130, descontado por prêmios. Tá? O prêmio do março está cerca de 22 pontos abaixo de fevereiro. O fevereiro ainda com 5 pontos positivo. O março já com desconto de 18 pontos negativo no prêmio. A gente tem um abril já recuperando, tá, a 133. Não por conta de prêmios, que se mantém a mesmo patamares aí de março, mas por conta já de uma precificação do Chicago abril, tá, em diante, né, que é o caso do contrato maio, já acima, né, 20 centavos acima do março. Aí a gente já tem o maio 137, a gente já tem um junho a 140 e um julho a 143. Tá vendo o mercado nos contar a mesma história que a gente está tentando descrever por aqui, cara?
Exato, 10
Segundo
reais.
semestre, R$ 10 acima,
Dez reais
já do
acima.
disponível agora do fevereiro. E se a gente contar com março, que é onde a gente tem a plena disponibilidade do grão aqui no Brasil, que é quando 80% das lavouras brasileiras já estão em processo de colheita ou já foram colhidas, a gente está falando de R$ 13 acima do juro em relação ao março. Tá, então, tá aí a história contada nos próprios números, aonde mostra que o mercado ele entende que durante a colheita é natural essa pressão, porém essa pressão vai se esvaindo, né? De acordo com que os negócios são realizados, compromissos são honrados e a soja deixa de estar comercializável, né? Deixa de estar disponível, comercializável no campo, né? Pois já está estocada, armazenada e já planejada para carregar para o próximo semestre, cara.
Bom, Matheus Pereira, excelente forma da gente concluir a nossa conversa de hoje, porque boas notícias, portanto, para os próximos meses. Quem der para travar, olhar para esse preço e fazer alguma estratégia, é por aí, tem que fazer conta. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Mais do que entrevista, é a gente trocar essas ideias, fazer essa análise mais ampla. Então, muito obrigada mais uma vez. Matheus, semana que vem tem mais.
Vamos juntos, Carla. Estamos
Sempre.
juntos aqui na mais todas as quintas-feiras. Um abraço a ti, a todos. Fiquem com Deus. Até logo.
Até, Matheus. Bom restinho de semana para ti. Obrigado, meu amigo. Até mais.
A vocês também.
Tchau, tchau.
Beijão.
Beijo.